Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 24 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo mais um código de 3 meses grátis de Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Felipe Cruz. O Todoist, para quem não conhece, é uma plataforma de gerenciamento de tarefas, lista de tarefas também, e ele já tem um plano gratuito que é bacana, mas o plano Premium tem uns complementos lá que também vale a pena experimentar. Então anota aí o primeiro caractere do código, que é o número 5. Pega o link de resgate lá no site do Todoist aqui na descrição e fica esperto no meu Twitter, que é MVCMendes, que hoje no finalzinho da tarde eu vou publicar o resto do código. Muito obrigado ao Felipe Cruz pelo presente e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Facebook, que finalmente lançou a plataforma Facebook Marketplace aqui no Brasil. Essa plataforma deixa o pessoal anunciar lá coisas novas, coisas usadas, né, pra tentar vender, e no fim das contas ela funciona como uma espécie de concorrente lá do Mercado Livre e outros sites desse tipo. No caso do Facebook Marketplace, os interessados lá pelos produtos vão poder entrar em contato com o anunciante direto pelo Facebook Messenger para poder combinar os detalhes de pagamento, entrega e assim por diante. De acordo com o Facebook, apesar lá do Marketplace já ter sido lançado oficialmente no Brasil, ele vai levar uns dias ainda para aparecer para todo mundo, e se você quiser ver se ele já foi liberado para você, é só você seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, vamos para a notícia mais curiosa do dia. Ontem a rede anunciou que criou lá uma nova unidade de tempo chamada Flick. Essa medida corresponde a um pouquinho mais lá do que 1,4 nanosegundo, na verdade é 1,41723356, para ser exato, e ela vai servir para facilitar a vida de produtores de conteúdo e desenvolvedores na hora de sincronizar lá a taxa de atualização de arquivos de vídeo. Então, não importa se um vídeo tem lá uma taxa de atualização de 24 Hz, 50 Hz, 120 Hz ou qualquer outro valor, a ideia do Facebook aqui é ajudar a medir esse tempo e facilitar o cálculo da sincronia de reprodução com essa unidade nova chamada Flick. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que ontem as Instagram Stories ganharam lá compatibilidade com GIFs animados, ao perigo. Essa novidade já chegou lá com uma integração nativa com a plataforma GIF, com uma infinidade de GIFs em 3D, uns objetos lá com fundo transparente também pra galera aplicar por cima das stories, e junto desse anúncio o Instagram também aproveitou para fazer um teaser de um outro recurso que tá chegando por aí. Eles disseram que dentro de algumas semanas a galera vai conseguir fazer o upload de vídeos e fotos também com qualquer proporção lá dentro das stories, e aí no caso dos conteúdos quadrados, né, horizontais, o pessoal vai ter duas opções. Ou o usuário vai poder dar um zoom lá no conteúdo para ocupar a tela inteira, né, cortando lá um pedaço da mídia, ou então ele pode publicar lá o conteúdo inteiro, né, centralizado na tela, e aí nesse caso um fundo colorido vai preencher o espaço branco e vai ser gerado automaticamente, dependendo das cores que estiverem lá no conteúdo que vai ser publicado. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que ontem a Snap liberou lá a publicação e compartilhamento de stories fora do Snapchat. A partir de agora, dá para o usuário gerar lá um link de uma story dele e aí ele pode compartilhar isso no Facebook, né, no Twitter, no Instagram e onde mais ele quiser. Esse link leva a pessoa lá para uma espécie de web player do Snapchat, né, que abre lá a story no navegador, mais ou menos no esquema que o Twitter usa hoje para abrir as coisas do Periscope para quem não tem o aplicativo. De acordo com o Snapchat, essa novidade vai aparecer aos poucos pra galera nos próximos dias, no que parece ser aí, né, a tentativa mais agressiva deles até hoje pra tentar voltar a fazer sucesso. E já que eu citei o Twitter agora há pouco, deixa eu comentar que a empresa sofreu uma baixa importante. Ontem o Anthony Noto, que era diretor lá de operações da empresa, anunciou que tá de saída e confirmou que vai assumir o cargo de CEO de uma startup financeira chamada SoFi. O Anthony Noto tava lá no Twitter desde 2014, né, sempre foi visto lá como um cara bem importante dentro da empresa, e por isso o anúncio da saída dele fez as ações do Twitter caírem coisa de 2% ontem ao longo do dia. E agora eu vou falar sobre a DJI, que anunciou um drone novo ontem, chamado Mavic Air. Esse é um drone intermediário, né, que fica lá entre o topo de linha, que é o Mavic Pro, e o Spark, que é o drone de entrada lá da DJI, mas ele tem uma cara meio high-end, né, tem até aquele sistema dobrável das hélices, bem parecido com o Mavic Pro no fim das contas. Em relação às specs, o Mavic Pro tem lá uma câmera 4K que filma 30 quadros por segundo, tem 8 GB de memória interna expansível com cartão micro SD e conta com uma entrada USB 3.0, que é tipo C. Ele ele pesa 430 gramas e tem uma bateria lá de 2.375 mAh, o que, segundo a DJI, garante lá uma autonomia de voo de 21 minutos. A DJI falou que lá naquele modo de pilotagem esportiva, né, sem tantos recursos de segurança, o Mavic Air atinge uma velocidade de quase 70 km por hora e começou a pré-venda ontem mesmo, lá nos Estados Unidos. O Mavic Air custa $800 e vai ser lançado oficialmente dia 28 de janeiro. E enquanto isso, no mundo da realidade virtual, parece que os headsets Windows VR estão vendendo bem menos do que era esperado. Isso porque, apesar lá de fabricantes tipo a Acer, Lenovo, Dell e HP terem lançado esses headsets há coisa de 2 meses, eles já estão sendo vendidos lá na Amazon dos Estados Unidos com até 50% de desconto. A boa notícia é que, se você estava pensando aí em comprar um desses, né, agora eles estão bem mais baratos do que antes, mas por outro lado, né, se a adoção estiver mesmo baixa assim, é provável que o futuro da coisa toda não seja tão promissor. E ainda sobre a Microsoft, deixa eu comentar que o plano empresarial lá do OneDrive ganhou um recurso bem útil, que fazia bastante falta. A partir de agora, dá pra galera restaurar lá um documento para qualquer versão dele dos últimos 30 dias, o que é ótimo para recuperar lá informações que alguém tirou, ou então conseguir recuperar um documento corrompido, por exemplo. O nome desse recurso é File Restore, então em português vai ser alguma coisa do tipo restauração de arquivos, e ele mostra lá até uma linha do tempo com as alterações que pintaram em cada documento ao longo dos últimos 30 dias. Bom, e agora eu vou falar sobre a versão 8.1 do Android Oreo, que ganhou um recurso bem útil chamado Speed Labels. O que ele faz é indicar lá a velocidade de cada rede Wi-Fi na lista de conexões disponíveis, assim o usuário já fica sabendo, né, antes de entrar, qual que é a rede que está mais rápida do que as outras. Isso é especialmente bem-vindo para quem vive aí precisando se conectar a Wi-Fis públicos ao longo do dia, e o recurso divide lá as conexões em 4 categorias, que são lenta, ok, rápida e muito rápida. E enquanto isso, no mundo da privacidade, ontem o serviço DuckDuckGo lançou uma versão atualizada da extensão que eles tinham lá pro Chrome, Firefox e Safari. O DuckDuckGo, para quem não conhece, é uma espécie de concorrente independente do Google com foco em privacidade, e ele é bem famoso, especialmente por esse pessoal, né, tipo eu, que se preocupa bastante com assuntos tipo coleta de dados e rastreamento. Essa extensão atualizada para os navegadores está bem mais simples, né, mais fácil lá de mexer, e agora mostra uma nota que vai de A a F para cada site que a pessoa visita. A nota A vai para os sites que não coletam dados, né, e nem rastreiam a galera, enquanto, claro, né, a nota F vai para aqueles sites que são repletos de rastreadores que até demoram para carregar, que acabam ficando bem pesados. Além disso, a extensão tenta sempre forçar lá a conexão criptografada com os sites que a pessoa visita, que nem sempre todos os sites colocam isso aí por padrão, e ele também traz lá o buscador do DuckDuckGo embutido, o que é bem útil, né, que o pessoal consegue fazer uma pesquisa segura lá direto da extensão. Caso você queira conhecer melhor essa extensão ou o DuckDuckGo como um todo, é só você pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Apple, que lançou uma plataforma de análise de dados lá no Apple Music. Essa plataforma é voltada para músicos que querem lá entender melhor o comportamento dos fãs e dos ouvintes, e ela oferece para o artista, né, informações tipo o número de reproduções das músicas dele, vendas também de músicas e de álbuns, histórico de destaques lá no Apple Music e por aí vai. Por enquanto, essa plataforma chamada Apple Music for Artists está só em fase beta, né, limitada a um grupo reduzido de artistas, mas logo logo, pelo menos de acordo com a Apple, ela vai abrir para todo mundo, que tem coisas disponíveis lá no Apple Music. E ainda sobre a empresa, eles perderam um executivo chamado Lee Friedman, que era uma espécie de detetive de vazamentos lá da companhia. O cargo oficial dele era diretor de investigações globais da Apple, e agora ele vai passar a cuidar da cerca lá do Facebook. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ontem ela liberou as correções lá de segurança, né, do Meltdown e do Spectre pro macOS Sierra e pro S10 é o capitã, e também liberou oficialmente o iOS 11.2.5, macOS High Sierra 10.13.3, watchOS 4.2.2 e tvOS 11.2.5. Todos eles trazem correções, né, então é sempre bom se atualizar o quanto antes, e em especial no caso do iOS, ele prepara o terreno lá para a chegada do HomePod. E falando sobre o HomePod, deixa eu encerrar o episódio de hoje falando que a Apple finalmente marcou uma data para o lançamento lá da caixa de som. Ela vai chegar nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália no dia 9 de fevereiro, e a pré-venda abre nessa sexta, dia 26. A má notícia é que ele vai ser lançado sem compatibilidade com AirPlay 2 e também sem suporte lá reprodução sincronizada, nem mais de um HomePod ao mesmo tempo, porque aparentemente a Apple está sofrendo para conseguir implementar essas tecnologias lá no dispositivo. Na verdade, né, parece que foi justamente isso que fez a Apple adiar lá o lançamento que estava previsto para o fim do ano passado, e eis que agora eles resolveram lançar o produto mesmo assim para parar de perder tempo, né, pelo menos não dar mais espaço para concorrência. Ainda assim, ontem a Apple também falou que os próximos países que vão receber lá o HomePod são a Alemanha e a França, e por enquanto, né, não tem nem previsão do lançamento dele no Brasil e nem em Portugal. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Maluca do dia. Ontem a rede anuncial, que lançou uma plataforma de análise de dados. Eu consigo.